Demais News. Entrevista.
E aqui nos estúdios da Demais FM recebemos o Elvio Eichenberg. Ele que é gerente do Sicoob Alto Vale, agência de Presidente Getúlio. E o tema da nossa conversa de hoje é a 12ª Semana Nacional da Educação Financeira. Elvio, muito bom dia para você.
Bom dia, meu caro Alex Lima. Bom dia a todos que nos ouvem nesse momento aqui através da Demais FM. Prazer mais uma vez estar aqui, conversar contigo, rever os amigos da rádio e, claro, né, levar mais informações, falar um pouquinho, então, da Semana Nacional da Educação Financeira, nossa Semana INEF, essa edição de 2025, que acontece, né? Já iniciou ontem, né? Dia 12, vai, então, até no próximo dia 18, que é a Semana Nacional, onde todo o Brasil vai estar envolvido nessas ações e o Sicoob Alto Vale não é diferente, como todos os anos, está participando também.
Uhum. E, Elvio, o que, que seria essa Semana Nacional da Educação, o INEF, né? Como ela funciona?
Bom, a Semana Nacional ela é uma iniciativa do Fórum Brasileiro das Cooperativas que o principal objetivo é levar informações, detalhes sobre a nossa vida financeira, né? É baseado no quinto princípio também, né? Do cooperativismo ali, a gente trabalha sempre a parte da educação financeira, que é levar detalhes, informações, né? Porque a gente não está lá somente, né, para fazer aquele, digamos, o crédito, né, o empréstimo, enfim, os depósitos, os saques, né, como muita gente às vezes pode perceber de uma instituição financeira cooperativa, né, o nosso grande diferencial também é trazer essas informações, falar um pouquinho de saúde financeira, né, afinal de contas, onde uma cooperativa está inserida, ela também desenvolve a sua região, não somente com o retorno de sobras, mas também com a parte da educação. E esse ano nós temos como tema central, então, educação financeira para crianças e jovens, né? Preparando a sociedade para escolhas mais conscientes, né? Tanto é que é a nossa preocupação a nível de Presidente Getúlio, a nível de Alto Vale, Estado e Brasil, que é educar as nossas crianças, né? Que isso vem a calhar com vários outros temas, né? Porque a gente percebe que quando a gente coloca aquela sementinha na criança, né? Seja a sementinha do esporte, da fé, né? Da cultura familiar, tudo se desenvolve mais fácil, né? Então, para a educação financeira, não é diferente. Então, o principal projeto também é estar trabalhando aí com as crianças e jovens e distribuindo essas informações.
Uhum. E aproveitando, Elvio, sobre a questão de uma reserva financeira, né? Por que a gente tem que ter uma reserva financeira? Acho que é importante a gente falar isso para o nosso público, né?
Claro que sim. Hoje em dia, a gente já vem falando há um tempo, né, sobre a reserva financeira. E geralmente a gente sente falta dela quando a gente é pego por algum imprevisto, não é verdade? Imprevistos sejam lá de saúde, eventualmente, né? Às vezes precisa um procedimento de saúde, uma consulta médica, um medicamento, né? Ou alguma manutenção na nossa casa, né? Alguma manutenção no carro, né? Alguma manutenção, enfim, de forma geral. E a gente precisa, né, ter essa reserva financeira que muitas vezes a gente vai gastando mais do que ganhando, né? E a gente não consegue. Então, assim, em vários livros de educação financeira que a gente já teve a oportunidade de estar acompanhando, de estar lendo, estar buscando, vários educadores financeiros orientam também que o valor que a gente precisaria ter mínimo de reserva financeira são 6 vezes o que a gente ganha, tá? Então, é muito fácil fazer a conta, cada um nesse momento que nos ouve, né, já está pensando, ah, eu ganho tanto, quanto que eu precisaria ter? Ah, é demais, é de menos, né? Nunca é demais, né? É melhor a gente ter uma reserva financeira guardada e não precisar do que não ter e precisar ter que recorrer, às vezes, a algum parente ou, às vezes, a condições, né, em bancos, alguma coisa assim que, às vezes, foge um pouco do controle, né? Então, a reserva financeira, ela se faz muito importante para todas as pessoas, né? Ainda mais nesses momentos que a gente vem já de vários anos, desde 2020, época de pandemia, né? A nossa economia oscilando para cima, para baixo, né? Então, os preços variando muito, né? A gente está vindo aí numa tensão também de uma própria condição que está complicado, né? Só a gente conversar com as pessoas, né? Com as empresas, né? Está todo mundo se virando com o que tem. Uhum. Então, a reserva financeira aí realmente ela peça fundamental e importante para cada um de nós.
Uhum. E a pessoa, por onde ela começa, né? Também é um assunto importante, porque falar, ah, vamos economizar, vamos fazer uma reserva, beleza. Mas por onde ela começa? Que é só pegar o dinheiro e fazer o quê?
Pois é. A primeira coisa é ser fiel àquilo que se é proposto, né? E às vezes a pessoa, muitas pessoas comentam com a gente lá na cooperativa, né? Ah, se eu não tiver uma parcela para pagar, eu não consigo guardar, né? Então vem até o Sicoob, a gente faz lá uma aplicação programada, a gente faz, pode estar fazendo, né, uma reserva através de um título de capitalização, de um consórcio também, que é um investimento para futuro, né? Não deixa de ser uma reserva, né? Tudo isso dá para fazer, mas principalmente assim, controlar os seus gastos, né? É o primeiro passo, tá, Alex? Às vezes hoje eu não consigo guardar, então é fazer uma análise na sua vida financeira, dar uma olhadinha lá como é que tá o cartão de crédito, né? O nosso amigo, o cartão de crédito, né? Como é que estão as parcelinhas, né? O que eu tô devendo na loja, anotar, fazer uma planilha. Hoje em dia, né, nós temos vários aplicativos, né, que trazem essa condição. Até aquela própria planilha de Excel também é ótima para a gente estar fazendo o nosso controle. Ou pega o caderninho, né, coloca lá entradas saídas. Né?
A própria caneta e papel já ajuda
isso,
também.
Isso, exatamente. Coloca lá. Começa, né, aluguel, mercado, energia, água, internet, né, e assim por diante, cada um com os seus. Uma dica legal, bacana também, que é já a primeira conta contábil da nossa contabilidade pessoal, é colocar o que a gente quer guardar, né? Mas geralmente a gente olha o resultado, aí depois vê o que vai guardar. Daí pensa assim, só sobrou 50, 100 reais, então nem vou guardar. E se ficou na carteira, a gente gasta, né? Porque cabe a nós somos seres humanos, a gente tem as impulsividades, né? Que precisa alguma coisinha tá ali. E a gente vai acabar gastando. Então, uma dica legal também é fazer com que a primeira casa contábil seja mesmo o nosso investimento. O que a gente vai guardar? E outro detalhe, Alex, não existe um valor concreto. Começa com 50 reais, com 30 reais, com 100 reais, cada um dentro da sua condição, da sua possibilidade, né? Vai guardando. Vai guardando, daqui a pouco a gente se empolga. Ainda mais o atual momento, né? A Selic, do jeito que tá, ela tá trazendo bons rendimentos, né? Então, isso também deixa as pessoas contentes, felizes, ver o valor acumulando, né? Eu sempre comento muito com as crianças também, que geralmente, hoje em dia, os avós já estão partindo para dar dinheiro de presente, né? Fez aniversário, primeira comunhão, né? A confirmação, a crisma, enfim. O pessoal está dando dinheiro. Então, já, pais, eduquem seus filhos já para ter a sua continha lá no Sicoob, abre a sua caderneta de poupança, ou até mesmo uma conta corrente que ela é isenta de custos, né? Juntamente aí com o responsável, vá fazendo a sua aplicação, vá guardando seu dinheirinho. É muito gostoso a criança vir olhar aquilo junto com o pai, junto com a mãe. A gente também, claro, está ali sempre orientando e a criança já conquistando seus bens. Até porque é o tema da semana, né, nacional de educação financeira, né, que é cuidar das nossas crianças e dos nossos jovens.
E falasse bastante sobre a questão de economizar, de investir, né, mas qual é a diferença, né? Quando a gente fala em economizar, poupar, investir, o que, que significa cada coisa? O que, que a pessoa pode entender sobre?
Ótimo, Alex. Excelente pergunta. Economizar, mudar o nosso comportamento. É simples, é mudar o nosso comportamento, né? Não gastar dinheiro de forma desnecessária, que muitas vezes, né, a gente tem aquele produto em casa, mas às vezes a gente quer atualizar. Um exemplo é celular, né? Às vezes a gente tem um equipamento bom, tá funcionando, tá atendendo a nossa necessidade, mas a gente vai lá e muda. Ou seja, não é uma crítica que eu tô fazendo, nada disso. Mas economizar é isso. Às vezes a gente pode economizar, né? Nesse sentido, né? Um outro exemplo também é no mercado, né? A gente vai no mercado, vai andando pelos corredores, vai vendo as coisas e vai pôr no carrinho.
É atrativo, né?
Nossa, é muito atrativo, sabe? Aí isso também é uma questão da gente estar mais focado, por isso que eu comentei no início, né? Mudança de comportamento, né? Economizar, então, é isso. Economizar é não cair em tentações também, né? Poupar. O que é poupar? Aí sim é guardar o dinheiro. Receber o pagamento, né? Vou poupar, então vou pegar esse dinheiro aqui, vou colocar numa aplicação, numa conta, né? Ou embaixo do travesseiro, enfim, onde você quiser. Cuide do seu dinheiro, que é tão difícil, né, pra gente conquistar ele, ganhar, né? Acorda cedo, vai, batalha, cada um com a sua guerra diária, né? Então, o poupar, ele é sempre mais complicado. Porque a gente precisa tirar, né, das nossas receitas, nossas entradas, para daí sim colocar lá. Mas vale a pena o esforço. É muito bom a gente chegar lá, vou comprar uma bicicleta, vou comprar um item para dentro de casa, algum eletrodoméstico, né? Ter o dinheiro. Quem tem o dinheiro na mão consegue barganhar lá com o vendedor, não é verdade? Uhum. Senão a gente vai na negociação que a pessoa oferece. Esse item aqui, esse micro-ondas é X valor em tantas vezes. Beleza, mas se eu te pagar à vista, a negociação, digamos, a caneta está na minha mão, uhum. né? Então eu também posso ditar as minhas regras, né?
Sim.
Com isso tudo, o que acontece? A pessoa vai ficando autossuficiente, ela também vai ganhando barganha, né? Consequentemente, ela está economizando.
Uhum.
Então essa diferençazinha de economia e poupar é isso. Economia, mudança de comportamento, poupar é ser fiel e todo mês ir lá e guardar.
Uhum. E um grande vilão, acho que de boa parte das pessoas, é o famoso cartão de crédito, né?
Esse é.
E como fazer ele ser ao contrário, né? Se ele é o aliado e não o vilão, porque as pessoas vê o cartão de crédito, tem um limite legal ali, ela pensa, eu vou usando, quando ela vê, ela se enforca, uhum. né? Então, como fazer para ele ser o aliado da pessoa?
Isso, Alex. O cartão de crédito, ele é visto por muitas pessoas como grande vilão, né?
Uhum.
Hoje mais de 80% da população brasileira ela é endividada com cartão de crédito, né? 80% do público que está endividado, né? Então, o que acontece? Primeira coisa, é a pessoa ter um limite que seja adequado para ela. O que acontece muitas vezes, né? A pessoa tem um valor X de salário, de rendimentos, de receita, porém tem um limite muito maior, principalmente de bancos digitais, onde que tu vai movimentando aos pouquinhos, eles aumentam muito os limites, uhum. sem muito controle, né? Aí, como a gente tem, digamos, o limite disponível e a impulsividade ou a falta de necessidade, a gente vai comprando. Então, a primeira dica é, tenha um limite que seja de acordo com a tua renda, ponto. Segundo item, né? É evitar o máximo de pagar o mínimo da fatura. Muitas pessoas pensam que eu vou pagar o mínimo, está tudo resolvido? Não. Aquele valor restante, o mínimo até 30%, 25%, 30%, né, depende da instituição, aqueles outros 70%, vamos falar assim, que fica para a próxima fatura, ele já tem um rendimento de juros, porque a própria bandeira do cartão ela te diz o seguinte: ok, Alex, tu quer pagar esse 70% no próximo mês? Tudo bem, mas aí nós vamos corrigir esse valor. É basicamente isso que o cartão está te dizendo, né? É só olhar para o cartão, prestar atenção que ele vai te dizer isso.
Uhum.
Aí lá no mês que vem tu tens o que ficou do mês passado, mais as tuas atuais compras ou parcelamentos. Aí já tem um valor superior. Aí às vezes a pessoa vai lá, paga o mínimo de novo ou paga 50% da fatura. Aí outro 50% que já corrigiu os juros, vai corrigir novamente. E assim sucessivamente. Vai virando aquela tradicional bola de neve que uhum. a gente faz. Tá? Então o cartão de crédito é muito simples e é muito bom de trabalhar com ele. Ele é um produto excelente, mas, mais uma vez, né, precisamos ter um limite que seja adequado com a nossa renda
uhum.
e também evitar ao máximo de pagar o mínimo para não acontecer muitos juros. O que o cartão de crédito traz de benefício, Elvio? Traz muita coisa. A questão da pontuação, né? Então, assim, qual que é o objetivo? É fazer com que o cartão de crédito trabalhe para a gente. E não a gente pro cartão, para a bandeira, uhum. enfim, né? Uhum. Então, a gente pode estar trabalhando ali, utilizando o cartão de crédito, pagando a fatura total. Consequentemente, teremos pontuação, que pode ser trocadas por produtos, né? Pode ser trocadas também por viagens, milhas aéreas, enfim, desconto na fatura. Então tem uma série de produtos que podem ser utilizados. Então olha que legal, eu faço as minhas compras, eu pago com o limite adequado, pago a fatura no total, aquilo gera uma pontuação e eu posso pegar de desconto, né? Então o cartão de crédito, na verdade, ele, ao invés de ser o nosso vilão, ele precisa ser o nosso aliado.
Uhum. Perfeito, Elvio. Acabando aqui nosso tempo também. Então, tudo isso que você trouxe pra gente também são temas, são informações que se levam na Semana Nacional da Educação Financeira, né?
Isso.
Já ocorreu, já iniciou ontem e vai se estendendo até o dia 18, né? Isso é importante, essas informações que você trouxe aqui, que vão ser repassadas aí principalmente para as crianças, para os jovens, né? Para ter essa educação, essa saúde financeira, para que depois isso não se torne algo que atormente, incomode e provoque outros problemas, né?
É, a saúde financeira, assim como a nossa saúde física, a nossa saúde mental, ela é muitíssimo importante, né? Então, nesse momento, eu quero deixar um recado para aquela pessoa que eventualmente está ali, digamos assim, um pouco atrapalhada, né, com o financeiro, está um pouquinho endividada. Primeira coisa, né, faça essa avaliação, né? A gente precisa colocar isso no papel, né? Porque daí os olhos enxergando aquilo ali, ela te traz exatamente a própria dimensão, né? Comece listando as prioridades de dívidas, caso a pessoa tenha atraso, né? O que que vai me dar mais juros, né? Então, liste isso, busque prioridades. Eu tenho vencidos em lojas, por exemplo. Pô, vai lá, conversa com a pessoa, faz uma negociação, conversa, diz, olha, eu passei por uma situação assim, assim, assado, né? Eu preciso parcelar, eu devo 100, tu consegue fazer em 4 de 25, por exemplo, né? Aí é uma maneira de negociar, a gente fica mais tranquilo e consegue fazer o pagamento também dessas parcelinhas, que é importante. Assim como, digamos, a gente usou quando foi necessário, a gente precisa também estar devolvendo. Semana Nacional de Educação Financeira, várias ações que o Sicoob Alto Vale vem desenvolvendo em toda a nossa região aqui, pelo Brasil todo, né, pelos mais de 8 milhões de cooperados que o Sicoob tem a nível de Brasil também. Excelentes oportunidades, né? E a gente não só nessa semana, claro que nessa semana a gente fala com mais afinco do produto, mas é todo dia, todo mês a gente está aí para trabalhar, para orientar, para ir fazer trabalhos nas escolas, né? Não só nas escolas, nas empresas também, se o pessoal de repente quer ter algum trabalho mais voltado para a educação financeira também com os colaboradores, né? Porque isso influencia na nossa produção diária também, né?
Também.
Faça um contato com a gente, entre em contato, a gente vai lá, faz uma palestra, conversa, bate um papo, toma um café, enfim. A gente está disponível aí para trabalhar essa educação financeira, afinal de contas, faz parte do cooperativismo, né? Em particular, da minha pessoa, também gosto de levar essas informações e trabalhar a educação com todos.
Beleza, Elvio. Obrigado pela entrevista de hoje. Um assunto muito importante, né? Que é a Semana Nacional da Educação Financeira e também passando orientações aqui para você acompanhando a programação da Demais FM. Elvio, obrigado e seja sempre bem-vindo aqui na Demais.
Muito obrigado, Alex. Obrigado aí o pessoal da Demais FM. Sempre que precisar também à disposição. Um abraço.
Ok, obrigado. Essa foi a entrevista do dia com o Elvio. Ele que é gerente do Sicoob Alto Vale, agência de Presidente Getúlio. E falamos aqui sobre a 12ª Semana Nacional da Educação Financeira.